Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. E hoje, tô com ele aqui, Gabriel Plat. Leonardo, o Léo tá esquecendo a gente, né, Plat? Como é que tá esse esquema com o Léo?
Pois é, cara, lembra que ele se orgulhava, nunca perdi um podcast.
Exatamente.
Tô sempre aqui. Aí acho que desde que ele começou, foi desde que ele começou a namorar, hein, cara.
Começou a namorar amanhã,
ele
né?
Ele começou a abandonar a gente.
Uhum.
Pois é, ele vai falar que é porque ele tá trabalhando muito, tá estudando, mas eu acho que o namoro tem influência nisso.
Ah, parece que a mina dele é meio chata com essas paradas, mentira, nem sei como que é a mina dele. Mas é... Mano, e o Fantasy, cara? Pô, tá foda, hein?
Pô, eu tava com um time bom, tava tranquilo, aí eu resolvi aceitar a troca pelo Rivers, do Rivers pelo Tyrod Taylor um dia antes dele virar a reserva, então... Meu time sofreu um baque, mas ainda tô em segundo na liga, vamos ver como é que o time reage, né?
Não, você tá bem ainda. Eu que pego o Charão essa semana aí pra... Tá todo mundo 5-5, né, cara? Que é interessante, porque você perde um jogo, você vai pra zona de rebaixamento, você ganha um jogo, você vai pra, tipo, terceiro colocado, tá tudo embolado esse ano, como a gente vem falando toda semana.
Pois é, cara, tipo, o quarto colocado tá um jogo de entrar no Z4, e são 16 times.
Uhum. Parece brasileiro, né?
É, tipo isso.
E teve muita lesão esse ano, né, também. Isso que complicou.
É, exatamente. Só que o nosso... Nossa liga não tem nenhum time, assim, muito abaixo do resto.
Não tem. Mesmo os mais abaixo, tipo, com um recorde abaixo, tem um time bom, né?
Tá com um time ok.
Tem nenhum time que você fala, puta, já era, não, nem dá. Se tiver até o Renan ganhou semana passada, o time do Renan é fraco, sabe?
Pô,
o
Renan ganhou fazendo 61 pontos, né?
É, aí eu que não posso 70 pontos há 3 semanas.
Tá um nervoso do cacete. Ano passado eu fiquei nervoso, aí você trocou o Devonta Freeman comigo e aí eu consegui me safar. É. E eu até fui pros playoffs.
Lembrando que essa troca eu te salvei e me garantiu a vitória da Liga. Fui campeão só por causa dessa troca, mano.
Pois é, cara, porque tipo, eu tava desesperado e eu precisava fazer uma troca que tipo, ou eu caía de vez, ou eu me safava. É. Era uma troca pra me salvar de qualquer jeito. E você precisava de uma troca pra melhorar seu time titular e ser campeão. Aí foi o que a gente fez, cara.
Mas o interessante é que se eu não tivesse feito a troca, você teria perdido do cara que você ganhou na primeira rodada dos playoffs, e logo depois esse cara meteu tipo 120 pontos na segunda rodada. E eu teria pego ele, porque a gente jogou na segunda rodada, não foi isso?
Foi. Eu perdi pra você nos playoffs.
Isso. E o cara teria ganho de mim na segunda rodada. Então, tipo, foi... Todo mundo saiu ganhando, entre, assim, eu e você, né? Porque eu fui campeão e você safou do rebaixamento. Mas, de qualquer forma, o rebaixamento que aconteceu no time dos Cowboys, sem o Zeke, o Tyron, o Dan Bailey e o Sean Lee, foi um absurdo, né, Plat? O Zeke, claro que fez falta, mas pra você, dos quatro, qual que foi o cara que fez mais falta na partida contra os Falcons, que foi um passeio pra eles?
Cara, eu acho que não tem como não falar do Tyron Smith, né? Porque você sai de um jogador que é discutivelmente o melhor da liga na posição e você coloca o Chase Green. A gente até vai discutir daqui a pouco se a culpa foi só do Chase Green ou se teve mais alguém envolvido na relação. Mas você coloca o Chase Green, que era um right tackle, que começou a temporada como guard e depois foi para left tackle. Ele já foi colocado na fogueira, totalmente improvisado, e ele ainda cedeu 5 sacks. Você ainda coloca o Byron Bell, que ainda cede mais um. Pô, 6 sacks pro mesmo jogador. Deck sofreu 8 sacks, maior número de sacks sofridos desde 91, quando o Aikman sofreu 11 sacks. É a primeira vez que um jogador consegue 6 sacks sobre o Cowboys. São vários recordes assim que o Cowboys conseguiu meio que quebrar, né? É a primeira vez em 10 anos que um jogador consegue 6 sacks numa única partida. Isso, então, né? Pra você ver como é que foi uma atuação fora do comum. E o Adrian Claiborne, que foi esse jogador que conseguiu os sacks, não é nem o melhor pass rusher do Falcons, né? Tem um Vic Beasley. Então, você vê que o Cowboys transformou um jogador que era um jogador normal, um jogador, sei lá, acima da média, em praticamente um cara Hall da Fama, né? Com um jogo digno de Hall da Fama. Então, pra mim, essa foi a maior diferença. Eu acho que, sem o Chan Lee, a gente viu o time, pelo menos, se manter disputando o jogo até o fim. Foi contra o Rams, contra o Packers. O time perdeu? Perdeu, mas perdeu lá, disputando até o fim. Perdemos no detalhe, podíamos ter ganho. Contra o Rams, a gente teve a última campanha, não conseguimos ganhar o jogo. Contra o Packers, a gente teve a última campanha, mas acho que com 10 segundos nem conta. Mas a gente teve a chance de parar a defesa do Packers no final. Teve a chance de parar o ataque do Packers no finalzinho. Então, a gente teve chance. Obviamente a defesa teve uma queda de produção sem o Lee, mas não é aquela queda que faz o time automaticamente perder o jogo. A ausência do Chan Lee, a ausência do Tyron Smith, fez isso, né? Porque o Deck praticamente não conseguiu ter tempo de lançar a bola. Ele fazia o snap e já tinha um cara fungando o cangote dele. Então, foi realmente complicado, porque você muda completamente o esquema do jogo, né?
Porque o ataque dos Cowboys não é desenhado para o left tackle ter ajuda, né? Porque a gente tem o Tyron Smith, então a gente fala, puta, foda-se ali, a gente se vira. Já levando pro próximo assunto, Plat, você acha que isso foi só culpa do Chase Green ou também teve culpa da comissão técnica? Porque a gente viu no jogo dos Rams e dos Texans, o Jadeveon Clowney tava acabando com a linha ofensiva dos Rams, mas aí o Sean McVay conseguiu colocar mais um bloqueador ali, neutralizou o Clowney e começou a fazer passes rápidos para liberar a bola da mão do Goff. Você acha que isso faltou um pouquinho na comissão técnica?
Cara, eu acho que faltou sim. Eu vejo, não é de hoje, cara, muito poucos ajustes vindo da comissão técnica do Cowboys. O que a gente vê no intervalo, geralmente eu vejo o outro time fazendo ajuste e o Cowboys se complicando por causa disso. Acho que no primeiro tempo o Chase Green já tinha cedido 3 sacks. Se a gente viu na última campanha de intervalo, né, que o Dak Prescott acabou sofrendo um fumble, o Dak não conseguia lançar a bola porque ele já estava sendo pressionado toda hora. Então ele teve que correr umas 5 vezes seguidas pro first down. Ele já estava com a língua de fora no final da campanha porque ele não aguentava mais, cara. Tem que se livrar da pressão e correr porque ele estava sendo pressionado todo o snap, não tinha como. Então era uma coisa fora do comum nesse sentido. E eu acho que o Jason Garrett devia ter visto isso, o Scott Linehan visto, olha, não dá para continuar assim no segundo tempo, porque o deck vai continuar sendo pressionado, o nosso ataque vai continuar sendo prejudicado. E no pior dos casos, ninguém me garante que o deck poderia se machucar, cara. Ele vai ficar levando pancada atrás de pancada, uma hora... Quem me garante que ele não ia só cair de um jeito de mau jeito, se machucar e aí, fim de temporada. Então, eu acho que o Cowboys foi muito displicente, assim, nessa situação, cara.
Sim, sim. Em relação ao Dex, tava começando sobre se lesionar e tal, teve muita gente falando sobre o Romo, que temporada passada a gente também perdeu, quer dizer, é retrasada, a gente perdeu também o Tyron Smith pra alguns jogos, mas ele conseguiu manter o time ali. A defesa sem o Sean Lee, você acha que é válido comparar isso? Você acha que o Dak merece essa comparação ou você acha que é balela?
Comparação com a situação do Romo?
É, tipo, o Romo conseguia fazer isso, o Dak não consegue e tal. Tipo, como se a culpa fosse só do Dak, né?
Olha, eu acho que o caso do Romo é uma coisa muito diferente, né? Porque o Romo, ele pegou um estigma de ser sempre o culpado, sempre o amarelão, e ficou aquilo, né? Então, não importa o quanto ele carregava o time nas costas, sempre ficava aquele negócio, não, o Romo é sempre o culpado das derrotas do time. Eu acredito que se fosse o Romo jogando contra o Falcons, ele teria sido culpado pela derrota. O que, obviamente, o Dak não tem responsabilidade nenhuma. Ele sofreu aqueles fumbles, acho que nenhum dos dois fumbles foi culpa dele, porque... foi um sec pelo lado cego, não tinha como ele saber, né, que tinha um cara vindo. Então, Eu acho que essa comparação vale mais ou menos. Eu acho que não acho que o Dak precisa aprender a jogar desse jeito, porque eu não acho que. É, eu acho totalmente errado o Cowboys dar um time. É, dar um time ruim pra ele e, ah, se vira aí. E o pessoal sempre fala, ah, o Dak só joga bem porque o time é bom, porque o time é bom, que não sei o quê. Se não fosse time bom, o Dak jogaria mal. Mas eu acho isso de uma estupidez, cara, porque aí se o time tá mal e o Dak joga bem, aí, tipo. Aí a desculpa é outra, e falam outra coisa. Porque quando era o Carson Wentz jogando num time ruim, aí o pessoal falava, ah, não, porque o time é ruim, o Carson Wentz é bom. Agora que o Eagles tá com um time ótimo, ninguém fala que o Carson Wentz só tá jogando bem porque o time do Eagles é muito bom. O que tá certo. O Wentz não é um jogador bom só porque o time é bom. Mas eu acho que algumas vezes criticam de forma injusta, assim, o quarterback do Dallas Cowboys. Eu não sei se é pelo Cowboys em si, na mídia americana, mas eu vejo algumas comparações meio ruins nesse sentido.
Exatamente. Qual que foi o destaque da partida? Você teve algum destaque, Plat?
Cara, é difícil falar do destaque. Eu tava acreditando muito no jogo terrestre, cara. Eu achei que o Morris ia ter um desempenho melhor, mas eu acho que ele não teve um jogo melhor por causa do...
Da linha ofensiva.
Não só da linha ofensiva, mas pela situação do jogo, né? O Cowboys começou a perder por muito ponto, muito rápido, e isso acabou prejudicando o jogo terrestre.
Sim.
Eu vou colocar,
lembrando,
cara,
que... Só pra completar, tá. Todos os pontos do Falcons aconteceram depois que o Sean Lee se machucou.
Não, isso é verdade. Até o Sean Lee se machucar, tava 7-0. Se machucou na campanha que deu o field goal, né? Que foi 7-3.
Aham. Uhum. Só pra completar o que você falou sobre o Sean Lee, que eu discordo um pouquinho de você na questão do, puta, o Sean Lee tá fora da defesa, fudeu. É, não fudeu. Cara, eu acho que o Sean Lee tá fora da defesa e fudeu, velho. É, eu tenho muita fé no Anthony Hitchens. Eu acho que ele pode ser um cara que pode arrumar essa defesa e fazer um pouquinho do que o Lee faz. Mas o Sean Lee sem... Você viu os números? Apareceu, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas durante a transmissão apareceram alguns números do Cowboys com o Sean Lee e sem o Sean Lee durante essa temporada, e são ridículos de diferentes, né? Com o Sean Lee a gente cede menos de 20 pontos, sem ele a gente cede mais 35. E jogar sem um left tackle e não dar chance pro Dak fazer o jogo dele também só elimina a chance dos Cowboys ganhar. O que nos leva ao destaque da partida que você estava dizendo, por favor?
Olha, eu não digo que a defesa não sente a falta do Sean Lee, né? Só pra terminar. Que sente sim a falta, só que entre os que mais sentem a falta é com certeza o Tyron Smith. Eu acho que foi o pior deles, né? Eu acho que foi a maior diferença de desempenho entre o titular e o reserva, vamos dizer assim. É, eu acho que o Mike Nugent também fez merda, porque o Cowboys tinha acabado de tomar a virada, a gente tava na campanha para poder diminuir a vantagem, e o Mike Nugent errou um field goal ridículo de curto, que o Dan Bailey acertaria de calcanhar. Então isso, pô, o Cowboys diminuindo o placar poderia pelo menos manter o time no jogo, né? Então acho que isso pelo menos isso fez falta. O Zeke, sem dúvidas, eu acho que o Zeke, por mais que o nosso jogo terrestre ainda tenha alguns bons nomes, eu acho que o Zeke faz muita falta. As jardas que ele consegue, assim, depois do contato, ou em algumas corridas, eu não consigo ver o Morris conseguindo, ou o Rod Smith, ou o Darren McFadden. E pra terminar de vez o meu destaque, eu vou falar do David Irving, cara. Eu gostei dele, eu acho que ele teve mais um sack, mais uma boa partida, independente de tudo. E eu acho que dos jogadores que a gente precisa renovar do ano que vem da defesa, ele é minha prioridade.
Ele ou o DeMarcus Lawrence?
Eu prefiro ele que o DeMarcus Lawrence.
Cara, eu acho que posso falar que Xavier Woods pra interceptação. Vale ele. Sei que não jogou muito bem, mas não tem muito.
Não, vale. Vale. Ele, inclusive, cara, ele inclusive pode ser titular contra o Eagles se o Jeff Heath não jogar. O que pra um calor de sexta rodada é bastante coisa, né? Já virar titular no...
Mas posso falar uma coisa? Ele é muito melhor que o Heath, cara. Eu sempre gostei do Heath, sempre defendi o Heath, mas não dá. O Xavier Woods é muito melhor. Ele é muito melhor. Muito melhor. Tipo, você vê quando ele tem o range dele. Eu não lembro contra quem foi. Acho que foi contra os Broncos. Mas ele conseguiu, tipo, fechar numa jogada que nem o Baron Jones faz, sabe? Assim, foi um passe longo e ele conseguiu chegar na jogada. Tipo, ele é muito melhor que o Jeff Heath. Adoro o Jeff Heath. Acho que ele é um bom backup safety pra naquelas situações que nem contra a Green Bay do ano passado, que ele entrou em algumas jogadas e conseguiu forçar turnover. mas ele não dá pra jogar o jogo inteiro, cara. Desculpa, o Xavier Woods tá num nível já muito acima dele.
Olha, muito acima eu digo que não, mas acho que o potencial que o Xavier Woods mostrou é que ele vai ser o titular da franquia ali na posição e é em questão de tempo. Eu acho que é questão de tempo e eu acho, inclusive, cara, que foi um erro a gente ter colocado... não ter renovado com o Barry Church, pra ser sincero. Acho que a gente apostou demais no Jeff Heath e ele não correspondeu.
É algo a ser discutido. Mas vamos falar com as lesões, a gente tá cheio de lesão aí, que a gente já conversou um pouquinho, mas dá um injury report pra gente aí, por favor.
Olha, acho que a principal delas vai de novo com o Tyron Smith, né? Ele não treinou e não joga, isso já é certo, então é mais uma vez o desfalque, pelo menos pra mim, o desfalque mais vai ser sentido, e eu acho que o Cowboys, pelo menos agora, vai ter uma noção melhor, né, do que vai fazer com situação de left tackle, né? Porque a gente já viu o desastre que foi no jogo passado. Então vamos ver como é que vai ser. O Dembe, ele obviamente não joga. O Shanley, não sei se ele já foi descartado do jogo.
Ainda não, mas deve.
Mas ele não treinou nem na quarta nem na quinta-feira e é muito provável que ele não jogue. E ele é dúvida, inclusive, pro jogo de semana que vem, que é o Thanksgiving. Então é na quinta-feira, ele tem uma semana curta de treino.
Cara, e é ridículo, a gente vai jogar 3 jogos de novo em 11 dias, né?
É, exatamente. Esses jogos de quinta-feira são realmente bem polêmicos, assim, cara. Eu acho que o time que joga na quinta-feira, ele devia... Os times que forem jogar na quinta-feira, eles deviam jogar depois da bye week, né? Você tem a bye week, aí depois os times que estavam na bye week jogam na quinta-feira. Eu acho que assim você consegue pelo menos dar um equilíbrio, tipo, você não forçar o jogador a ter uma semana curta, a expor o jogador a umas lesões. O pessoal fala, não, tem que acabar com o Thursday Night, colocar ele na sexta ou no sábado, sei lá. Eu acho que tem uma solução melhor pra isso e é só isso, cara, tipo, não é mudar muita coisa, do mesmo jeito que o time que vai pra Londres tem a bye week na semana seguinte, faz a mesma coisa, o time que tem a bye week joga o Thursday Night Football na semana seguinte, ele não vai perder nada, mas de qualquer forma, o Shanley praticamente descartado, ainda tem o Jeff Heath que tá sem treinar por causa da concussão, né, como ele tá no protocolo, ele tá sem treinar. O Geoff Swain com a lesão no joelho tá treinando de forma limitada e o Malik Collins com a lesão no pé também treinando de forma limitada.
Eles devem pro jogo?
Provavelmente, eu acho que os dois eles chegaram ao jogo. Não sei se o Swain chegou a jogar o jogo passado, mas o Malik Collins ele tá treinando de forma limitada durante toda a semana, assim, mas ele vem jogando. O Dez Bryant não chegou a treinar na quarta-feira, mas ele treinou de forma normal na quinta. Então ele deve jogar sem problema. O Shidobe treinou de forma normal, deve ir pro jogo. Então acho que são só essas, assim, basicamente. Não tem mais nenhuma lesão importante, pelo menos até o momento.
Boa.
Do Eagles, a única lesão, assim, que a gente pode comentar é o Alshon Jeffery. Eu não sei se ele chegou a sair do treino. Ele começou a treinar e sentiu e saiu, mas a participação dele na quinta-feira foi limitada. A lesão no tornozelo e ele... Acho que ele passou a ser dúvida pro jogo, né? Então isso pode ser uma boa notícia, porque o Jeffery é o wide receiver número 1, né? O principal destaque do jogo aéreo do Philadelphia Eagles. Então vamos ver o que o Cowboys pode explorar caso ele realmente não jogue.
Sim. Ah, não sei se você comentou, mas o Tiro deve jogar, né?
Isso, falei.
Falou? Tá, desculpa, que eu tava vendo aqui o... Qual é o nome do programa? O abre-jogo da NFL. Vamos falar do jogo, então. Cowboys e Eagles. Eagles 8-1, vindo de um bye week. Então eles tiveram 2 semanas pra nos estudar.
Pô, não vai falar do...
Ah, o Zeke, caralho.
Do assunto de toda semana, né? Toda semana a gente tem que falar, né?
Pô, o Corinthians ganhou ontem, já foi campeão. O Zeke já se fudeu também, já... Tô ligando foda-se pra todas essas merdas aí. Mas o Zeke resolveu não fazer a apelação dele, ou seja, vai cumprir a suspensão de seis jogos. Ele teria a audiência dia 1º, mas agora já não vai apelar mais, então vai cumprir os 6 jogos e depois a gente vê o que acontece. É isso aí, já não tem Zeke, então...
Não, Rafa, só pra comentar, muita gente falou que pro Zeke ter desistido do caso significa que ele meio que assumiu que é culpado.
Não, quem fala isso é babaca.
Só que, tipo, você vai... ele já tava numa situação, cara, ele já fez tudo que ele tinha que fazer e ele chegou numa situação que não tinha mais como. Não tinha mais como ele... Ele só ia...
Não tinha recurso nenhum. Tinha mais nenhum recurso.
Eu acho que aquilo ali só era mera formalidade pra declarar que ele ia ser realmente culpado. Então, pra que ficar gastando mais tempo, se não ia dar nenhuma situação? Eu acho que se dependesse por ele, eu acho que ele continuaria, mas eu acho que provavelmente deve ter vindo uma instrução de alguns advogados, ou até do Jerry Jones, pra falar, olha, larga, tipo, tira o apelo, né, a apelação, e segue o jogo. Mas isso não significa de jeito nenhum que ele é culpado, até porque ele nunca foi acusado de nada, né? A polícia nunca acusou ele de nada, a NFL acho que tá punindo ele por causa de um dano irreparável na imagem da liga e não sei o quê. E não exatamente por ele ter, de fato, cometido tal ato. E acabou de sair essa semana, né, um vídeo do wide receiver Jarvis Landry, do Miami Dolphins, fazendo, acho que batendo numa mulher. Não sei exatamente, eu não vi o vídeo, não sei se você
assisti
viu.
Também. Não assisti, eu tava tava no carro quando
eu vi a notícia. Mas parece que saiu uma notícia e vamos ver como é que a NFL vai...
Lidar com o caso, né?
Vai lidar com o caso, porque... Se ela lidar com o caso de um jeito muito diferente com o que tá lidando com o caso do Zeke, a gente precisa dar um... A gente precisa ver, olha, como assim, né? Por que com o Zeke você tratou desse jeito, de um jeito tão rigoroso, de um jeito que você não esperou a temporada acabar pra dar a suspensão, você teve que dar a suspensão no meio da temporada e tudo mais. E com o Jarvis Landry, se for provado, se tudo mais, com o desenrolar do caso... ele tenha feito mesmo tal ato, ele seja tratado de outra forma. Então vale a pena a gente ficar um pouco de olho no caso, né, pra ver como é que vai ser a reação da NFL. E ainda tem mais esse negócio do Jerry Jones, né, eu esqueci de colocar na pauta. Os donos das outras franquias estão meio que putos com o Jerry Jones por causa da briga com o Goodell, né, Rafa?
Sim, estão bravões e até rolou o rumor que a galera queria que o Jerry Jones largasse os Cowboys, né?
Exatamente. A primeira notícia que saiu, né, a manchete do Bleacher Report foi porque a franquia Cowboys ia acabar. Aí eu, porra, pera aí. Aí vocês estão de sacanagem. Eu fui abrir a manchete.
Desculpa. Eu sei que eu deveria ler por causa do podcast, pra dar uma notícia certa, mas não tenho nem saco pra ler essas merda, cara.
Tipo, eu abri pra ver, pô, pera aí, o que, que eles estão acusando, né? Aí eu fui ver que, não, né, a notícia não era que a franquia Cowboys ia acabar, é que eles poderiam, de acordo com a constituição da NFL, não sei se é assim que se traduz um documento oficial da NFL, se um dos donos tivesse agindo contra a NFL, eles meio que poderiam obrigar ele a vender a franquia. Mas não que a franquia acabasse. Né? Aí, mas isso poderia envolver o fato do Jerry Jones estar meio que, junto com o CEO da Papa John's, né, a pizza lá, que ele tá meio que, o CEO da Papa John's tá meio que acusando a NFL de... Ah, porque a audiência da NFL tá caindo e as vendas da pizza estão caindo também. Ele acusou que as vendas da pizza estão caindo por causa da NFL. E parece que o Jerry Jones estava meio que envolvido nisso. Meio que incentivou o dono da Papa John's a meio que ficar em cima da NFL em relação a isso. Aí essa atitude poderia parecer imprópria. E por isso que tem alguns donos meio putos. Então...
Não, e a decisão de... Se eu não me engano, não sei se essa informação está correta. Eu só li por cima. Mas se eu não me engano, a decisão de dar uma extensão de contrato pro Goodell não é de todos os donos, são de alguns só, que é o Arthur Blank e o John Mara também é uma dessas pessoas. E o Jerry Jones queria que a decisão fosse de todos os donos. Eu não tenho certeza nessa informação, Plat, eu vou confirmar isso aqui, cara.
Olha, eu sei que tem uma comissão que eu acho que define. Aí não sei quantos donos são a comissão, eu sei que o dono do Falcons, o Arthur Blank, tá entre elas. Aí eu acho que essa comissão disse que ele tem apoio da maioria dos donos pra renovação do Goodell.
Exato.
Aí o Jerry Jones falou que ele estaria mentindo, que isso não é verdade.
Sim, parece que chama Compensation Committee.
Isso.
NFL.
Só que também, você, não sei se você chegou a ver o que o Goodell pediu pra renovar, né?
Ele pediu um jatinho pra o resto da vida, velho. Vai tomar no cu.
Ele pediu um jato particular pro resto da vida. $50 milhões. 50 milhões de dólares por ano, sendo que é tipo o dobro que qualquer jogador da NFL ganha por ano.
Ah, e ele ainda tá fazendo um trabalho bom. Se tivesse fazendo um trabalho bom, a gente aceitaria. Mas nem isso ele tá fazendo.
E ele ainda pediu um seguro de vida. Pro resto da vida, pra ele e pra família dele toda. Pelo menos pro núcleo da família dele, né? Acredito, pra mulher e filho.
Ó, Plat, achei aqui as pessoas do comitê. É o Rick McVay, que é o presidente dos Falcons. Joe Mara, que é o dono dos Giants. O Steven Jones, que é o filho do Jerry. Mark Murphy, presidente dos Packers. Owes Newsom, que é o general manager dos Ravens. Rick Smith, general manager do Texans. Marvin Lewis, que é o técnico do Bengals. Mike Tomlin, técnico dos Steelers. Bruce Arians, técnico dos Cardinals. John Elway, o GM dos Broncos. E o Sean Payton, que é o técnico dos Saints. Então são essas pessoas que fazem parte do comitê de competição, assim traduzido.
Pois é, então eu acho que isso vai ser uma batalha meio... vai ser uma batalha aí nos bastidores. O Adam Schefter da ESPN americana falou que alguns donos estão meio putos por essas informações terem vindo a público. E, sinceramente, eu acho que o Jerry Jones vai fundo nessa história, porque eu acho que ele tá realmente muito puto com essa história do Zeke. E eu não sei se ele ficaria tão puto se acontecesse a mesma coisa com um jogador de outro time, né? Porque ele pode ser meio hipócrita nessa situação. Mas eu acho que ele tem razão em ficar puto com o desfecho desse caso, né? O jeito que a NFL lidou com esse caso. Então vai ter muita história pra rolar, mas esse negócio do... ele ser obrigado a vender a franquia, isso aí é, tipo, o último caso. E eu, sinceramente, apostaria mais no Jaguars ganhando o Super Bowl do que nisso.
É bom ver como vai ficar essa história também, que é pra gente acompanhar. Jogo contra os Eagles. Eu tava falando, 8-1 os Eagles, vindo de um bye, duas semanas pra se preparar pra gente. E a gente estamos 5-4, a gente vê vários times da NFC com 6 vitórias, com 7 vitórias. Tá complicado o wild card. Esse é um jogo de vida ou morte ou não, Plot?
Olha, pra mim é sem dúvidas. Existe o New York Times, né? Acho que é o jornal mais famoso dos Estados Unidos, né?
Uhum.
Ele tem um simulador dos playoffs da NFL, que ele simula todos os cenários possíveis de playoffs. Ele pega todos os jogos restantes agora e faz uma análise. Se tal time ganhar e tal time perder. Então... Em todos esses cenários, eles têm um decilhão, um decilhões, não sei. Enfim, são muitos cenários. Uhum. E desses cenários, o Cowboys vai para os playoffs em 26% deles. Se o Cowboys ganhar do Eagles, o Cowboys iria para os playoffs em 37% dos cenários restantes. E se perder para o Eagles, ele iria para os playoffs em 11% restante dos cenários restantes. Ou seja, se a gente ganhar... A gente continua mais, a gente ainda fica mais do que vivo na briga pelos playoffs. Se a gente perder, nossa chance de ir pros playoffs cai pela metade. Então, eu acho que é um jogo praticamente de vida ou morte, porque é um jogo de divisão, ou seja, um jogo que conta muito mais do que um jogo contra o Kansas City Chiefs, que é um jogo de outra conferência. Por mais que seja uma vitória do mesmo jeito, mas é um jogo de diferente.
E a gente ficaria 4 jogos atrás, né, também dos Eagles.
Exatamente, e para piorar essa semana que a gente perdeu, o Carolina Panthers ganhou, o Rams ganhou, o Seahawks ganhou, né? Então, os nossos rivais aí pela disputa pelo Wild Card ganharam, então o Cowboys ficou um jogo atrás de todos eles que estão brigando pelo Wild Card.
Vamos lá, no momento, Plot, o seed número 1 é o Eagles com 8-1, depois os Vikings com 7-2, aí o líder de divisão é o Seahawks, não, desculpa, é o Rams... com 7-2, e o Saints com 7-2 também. Os dois wildcards são Panthers, 7-3, e Seahawks, 6-3. Então, pelo menos 6 vitórias para entrar no momento para os playoffs. A gente ainda joga com o Seahawks na última rodada, na rodada 16, o último jogo em casa, dia 24, que é quando o Zeke volta. A gente não pega os Panthers. Na nossa frente ainda tem Packers, tem Lions e tem Falcons. Todos 5-4. A gente já perdeu pros Falcons e a gente já perdeu pros Packers. Ou seja, então um jogo
eu
e meio...
Eu acho que...
Então um jogo atrás deles, então. O que é
um
problema.
Eu acho que o Packers vai ser carta fora do baralho por enquanto, porque...
Não, concordo, mas tá aí. Agora Falcons, sim, sim. A gente já perdeu, então complica. Lions a gente não joga. Mas buscar com dois jogos atrás dos Panthers é complicado.
Sem dúvida,
porque,
cara.
Tanto porque eu acho que 10 vitórias não vai garantir o wild card, cara. 10 vitórias pode ser que seja pouco.
Pois é, e pra piorar, cara, se o Seahawks ganhar a divisão, é muito provável que o Rams vá pelo wild card, porque o Rams tá com recorde de 7-2 e o Seahawks 6-3.
Uhum.
E se o Rams for pro wild card, a gente tem uma desvantagem, porque a gente perdeu pro Rams. Então a gente teria que fazer um recorde acima do Rams pra se classificar em cima deles. Então é mais um cenário. A gente tem que, pelo menos, por enquanto, torcer pro Rams ganhar a divisão e torcer... Na briga pelo lado do cara, a gente tem que torcer pro Rams ganhar a divisão, que aí a gente não se preocupa com eles, e torcer contra o Falcons, pelo menos, né, pra começo de conversa.
Sim.
Porque o Seahawks, a gente só depende de nós pra passar o Seahawks, e o Panthers a gente tem que torcer contra também. Então seriam essas aí as nossas situações por enquanto. Pra quem não sabe, agora no Blue Star Brasil, quando você for ver a tabela de classificação, além da NFC East, agora tem a tabela dos playoffs. Então, se você for clicar, você vê a situação dos playoffs, né? Qual a situação do Cowboys, quem tá classificando no momento, quem não tá. Então, você pode ver isso que a gente falou agora, você pode ver numa tabela, assim, é bem melhor do que a gente ficar falando. O link vai estar aqui na descrição do podcast.
E a gente tá discutindo playoffs e tal, e esse é um jogo de vida ou morte. Mas, Plaut, a gente vai ter que ganhar essa partida sem o Tyrone Smith e sem o Sean Lee. Como que a gente pode fazer isso, cara?
Cara, vai ser um jogo duríssimo, né? A primeira coisa, pro Tyrone Smith, a gente precisa auxiliar o Chaz Green. A gente não pode colocar ele no mano a mano contra o defensive end do Eagles e querer que ele segure o rojão ali e pronto. Porque a gente tentou fazer isso e viu como é que ficou, né? E o Eagles, a linha defensiva do Eagles é uma linha defensiva sólida, né? Eles têm com o Vinnie Curry, o Tim Jernigan, o Fletcher Cox, o Brandon Graham. Ainda tem o Derek Barnett, né? Que tá na rotação. Então, o Chris Long. Então, são muitos jogadores, né? E o Eagles vai ter visto os vídeos do jogo passado contra o Falcons. E se o Chaz Green for ficar jogando mano a mano contra o defensive end, eles vão aumentar a pressão naquele lado, cara. Não existe isso. Então o Cowboys vai precisar fazer seus ajustes e vai precisar melhorar a situação daquele lado. E em relação ao Sean Lee, cara, eu acho que vai ser aquela coisa de sempre. Vai ter que ser o Anthony Hitchens, o Jalen Smith, talvez o Damian Wilson, enfim. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a defesa vai ter que se segurar. O Jay Ajayi vai jogar, Dá pra gente esperar aquele jogo de 100 jardas dele.
Com certeza, com 3 touchdowns, né? Porque, porra, todo mundo tá saindo do meu time do Fantasy também tá fazendo touchdown, impressionante.
Pois é, cara. E o Eagles ainda tem outros running backs ali que conseguem, pelo menos, fazer um comitê, né? Conseguem correr bem com a bola, independente do Ajayi, né? Porque tem o LeGarrette Blount, que tá tendo uma temporada boa. Tem o Corey Clement, que teve 3 touchdowns totais na temporada, no jogo passado deles contra o Denver Broncos. E é um jogador que pode ser mais aquele change of pace, ele pode receber passes. Então é um jogador pra gente ficar de olho. E o Smallwood, eu acho que acabou ficando pro escanteio, né? Não sei se ele vai receber muitos snaps, né? E ele inclusive sofreu um fumble no último Sunday Night contra o Cowboys, que acabou dando a nossa vitória lá. Tipo, foi um dos responsáveis.
Exatamente, foi um fumble no retorno, não foi?
Eu não sei se foi no retorno, cara. Eu sei que foi o Malik Collins que recuperou. Eu acho que foi no. Acho que foi no ataque normal, não sei se foi em retorno ou não.
Ah, bom, de qualquer forma. McFadden, vamos falar do outro lado da bola. McFadden teve uma carregada para menos 2 jardas. O que você acha? Você acha que tem que estar mais envolvido? Você acha que o Alfred Morris e o Rod Smith não deram conta? Estariam abaixo da média? Ou você acha que foi culpa da ofensiva, que não abriu muita coisa ali também, ou mesmo porque eles sabiam que o Chaz Green não ia conseguir dar tempo pro deck, então eles podiam colocar um monte de gente no box, parar ali as rotas intermediárias e curtas e garantir que as longas ele não teria tempo pra lançar. O que você acha? Você acha que foi uma combinação de tudo? Fala que é.
Eu acho que foi um pouco de tudo, mas eu acho que o McFadden merecia ter mais carregada, cara. Eu acho que o fato dele ter só uma carregada para menos 2 jardas significa que a comissão técnica prefere muito mais o Rod Smith, né? A gente chegou a falar isso no podcast passado, que o Rod Smith a gente acha ele um running back, o melhor dos 3 ali, né?
Sim.
E ele acabou recebendo, acho que, mais snaps que o Alfred Morris. E eu acho que o Cowboys vai conseguir, vai continuar revisando os três. Eu acho que os três juntos não vão conseguir ter o desempenho igual do Zeke. Mas eu espero um desempenho melhor do que o que ele teve no. Que eles tiveram no jogo contra o Falcons. Eu acho que o Cowboys vai precisar ajustar isso. Eles viram o que deu errado no jogo passado. E o Cowboys tem que ajustar. Não existe continuar persistindo no mesmo erro, né? Eu acho que o Cowboys vai ter que fazer algumas jogadas diferentes, algum tipo de corrida diferente, talvez usar mais o Ryan Switzer. No jogo passado, o Dez Bryant correu, né, com a bola, que foi até estranho, né? O Cowboys nunca fez isso. Acho que uns 5 anos aí que o Dez está como wide receiver 1, ele nunca foi usado assim para correr. Então, vamos ver como é que o Cowboys vai ajustar em relação à corrida.
Isso. E é claro que a gente não pode deixar passar esse assunto, que é o Dak e o Wentz, né? Os dois que foram draftados no draft do ano passado. O Wentz na segunda escolha e o Dak só na quarta rodada. Sempre rola essa discussão no grupo do WhatsApp. Quem que é melhor, o Wentz ou o Dak, Plot?
Cara, muita gente fala do Wentz por causa dessa temporada, né? E pelo que eu falei mais cedo. O Dak só é bom porque tem um time bom em volta, porque não sei o quê. Aí o pessoal fala, o Dak não lança em profundidade, sendo que ele é um dos quarterbacks que tem o melhor rating lançando em profundidade na temporada. Então, tem alguns argumentos aí que já caem por terra. Eu gosto muito do Dak, eu fiquei impressionado com a evolução dele nesse ano. Ele tá mostrando um comportamento muito maduro, muito... É praticamente um veterano, né? O jeito que ele tá jogando. E eu gosto muito do... Eu acho o Wentz um ótimo jogador também. Ele tá evoluindo. Só que eu acho que o Wentz, nesse momento, ele tá sendo muito favorecido pelo time em volta. Não tô dizendo que ele só é bom pelo time em volta também, né? Porque aí eu tô sendo hipócrita ao fazer o mesmo argumento. Mas eu acho que vai ser uma grande rivalidade daqui pra frente, cara. Acho que a gente... Não sei se vai chegar ao nível, sei lá, Brady e Peyton Manning. Mas vai ser uma rivalidade que a gente vai poder ficar falando, hoje tem Dak contra o Wentz. Vai ser uma coisa pra gente ficar pra assistir todo ano. Vai ter essa rivalidade 2 vezes por temporada. Eu acho que eles estão tecnicamente empatados. Eu acho que o Dak tá ligeiramente à frente, mas não muito.
Opa, pera aí. Notícia nova aqui, Platy. Desculpa te mudar de assunto, mas acabou de ser um tweet aqui do Mike Fisher dizendo que o Tyron Smith ainda não foi considerado fora da partida. A Jane Slater, ela falou que sim, mas o Mike Fisher conversou com pessoas dentro dos Cowboys, da organização, e eles dissem que ainda é possível que ele jogue no domingo. Então, hoje é quinta-feira à noite, então a gente vai ter que esperar pra ter certeza. São duas pessoas bem confiáveis, mas com notícias conflitantes.
Olha, pra ser sincero, eu acho que isso é muito uma cortina de fumaça, né, que eles chamam, smoke screen. Acho que o Cowboys tá falando isso pra meio que despistar pro Eagles não treinar em cima sabendo que é o Chase Green. Eu acho que é difícil o Tyron Smith jogar, mas se jogar é ótimo, né, porque aí acho que o nosso trabalho facilita 500%, mas eu acredito que o Cowboys tá despistando, cara, não levo muita fé nisso, não.
E outra coisa, Plot, o Eagles também tá sem o left tackle, o Jason Peters, também tá sem linebacker titular, que é o... Qual é o nome dele? Bom pra cacete. Mike Hendricks? É Mike Hendricks? Acho que é Mike Hendricks.
Não,
o Hicks tá machucado? O Hicks. Machucou. Tá sem o Darren Sproles também, mas tá conseguindo ganhar. Qual que é a diferença entre o Eagles e os Cowboys?
Eles estão sem o kicker também, né?
E sem o... mas o Jake Elliott tá jogando muito bem, né?
Pois eu acho que aí a gente começa a ver... Eu acho que isso tem dois casos. O primeiro é o elenco, né? O Eagles conseguiu reagir muito bem com as lesões. Eu acho que por exemplo, o Caleb Sturges, né, o kicker titular, saiu. Eles conseguiram o Jake Elliott, que começou mal, mas conseguiu se acertar. Só que agora com as lesões do Jason Peters, eu acho que o time conseguiu se acertar independente das lesões. Eu acho que o time tem não só um elenco assim, capaz de fazer isso, como também tem uma comissão técnica capaz de fazer os ajustes necessários para minimizar essas perdas, né? E eu não consegui ver isso no Cowboys, pelo menos nesse primeiro jogo, e nos jogos sem o Sean Lee. talvez, vou dizer que os linebackers do Eagles sejam, são muito melhores que o do Cowboys, talvez até sejam. Eu não, tem algum muito melhor que o Shang-Li lá? Duvido, acho que não tem ninguém melhor lá, talvez. Mas de qualquer forma, o jeito que o time se adaptou, eu acho que foi uma. Eu acho que isso tem mais mérito da comissão técnica deles. Então.
Acho que tá na hora de mudar a nossa?
Oi?
Tá na hora de mudar a nossa?
Olha, eu acho que vale a pena discutir sobre. Não sei se há obrigação mudar.
Não, na temporada, claro, mas tipo, pros próximos anos.
Sim, eu acho que vale discutir, porque a gente vê a nossa defesa. Nossa defesa sempre, desde que o Rod Marinelli assumiu em 2014, ele continua aquela mesma coisa, né? Então, eu vejo pouca diferença. Eu vejo aquela defesa forçando um pouco os turnovers e com problema em sec. Esse ano que a gente resolveu o problema do pass rush, mas a gente continua sem forçar turnover. Então, eu vejo problemas em relação a isso. O nosso ataque, eu vejo alguns problemas também. O nosso ataque, eu elogiei muito o Jason Garrett e o Scott Linehan ano passado pela criatividade, pela forma como eles conseguiram explorar o Dak Prescott, o Ezekiel Elliott e todo mundo. Só que eu acho que esse ano eles estão devendo, cara. Eu acho que com os adversários tendo mais tape nossa, eu acho que eles precisavam ter mudado mais e eles acabaram não fazendo.
Bom, a gente falou de muita lesão aqui, mas tem uma lesão no Eagles que pode afetar bastante o jogo deles, que é o Alshon Jeffery. Teve algumas semanas que ele foi usado só como um cara pra despistar ali, mas voltou a jogar bem. E o Nelson Agholor, que é um cara que de primeira rodada, 2 anos atrás, foi draftado, ele tá tendo uma carreira horrível, mas se achou no slot. E caso o Jeffery seja fora, ele vai ter que jogar mais no outside. Como que isso muda o ataque dos Eagles, Flot?
Olha, pra mim muda bastante coisa, porque o Wentz, ele vai perder a ameaça em profundidade dele, né? Porque o Jeffery é aquele único wide receiver deles que eles têm que tem realmente aquele estilo físico do Dez Bryant, por exemplo, que é mais alto, mais forte, que você joga a bola pro alto e ele tem, sei lá, 50-50, aquelas bolas que o wide receiver sempre dá um jeito de pegar, né? E tirando o Alshon Jeffery no time do Eagles, eles não têm ninguém, nenhum wide receiver nesse porte, né? Eles têm o Torrey Smith, que é um jogador que é mais velocista, né? Aquele speedster, mas não é aquele jogador que vai disputar com o cornerback a bola, que vai subir no segundo andar e pegar a bola. Nem o Nelson Agholor, e tem o Hollins lá, que a gente falou. Então... Eu acho que o Eagles fica desfalcado em relação a isso. Eu acho que o Cowboys, sem ele, vai conseguir amenizar a relação e ameaça de profundidade, vai poder facilitar em relação ao jogo terrestre, né? Porque sem ameaça em profundidade, a gente, com a defesa, sem precisar se preocupar com um passe de 50 jardas para um wide receiver que vai subir no terceiro andar e vai pegar a bola, eu acho que a defesa pode focar mais no jogo terrestre, em parar o J.A.J., em parar o Blount, que vai precisar de ajuda, né? Ainda mais o Shanley. Então, eu acho que é por esse caminho que o Cowboys deve acabar seguindo.
Boa. Então, vamos falar com a bold aí, Plot.
Cara, a minha bold da semana passada, eu falei que o Dak ia ter mais jarda terrestre que o... Acho que foi o Devonta Freeman, não foi?
Ah, mas porra, né?
Pior que eu... Agora eu vou ter que parar pra ouvir de novo. Mas eu não lembro se foi o Devonta Freeman ou foi todo o time do... Ou todo o time do Falcons. Mas se for o Freeman, eu consegui a bold.
Não, pelo amor de Deus, isso aí não vale, vai. Isso aí não vale.
Eu fui agraciado com uma...
uma lesão, né? E eu me fui no fantasy, né?
Cara, porque agora que você falou em bold, que eu lembrei que foi essa a minha bold.
Sim,
que na hora... Que eu, no jogo, eu fiquei tão puto que eu, foda-se, né? Eu nem tava pensando em bold. Mas, de qualquer forma, a minha bold essa semana vai ser que o Switzer vai ter um retorno pra touchdown.
Boa, bem bold, porque ele tá bem cool também no retorno.
Essa, cara, essa virou a nossa Nick Hayden, né?
Nick Hayden vai fazer um sack, né?
Agora é Switzer vai retornar pra touchdown.
Eu vou falar que o Dak vai ter o dobro do rating do Wentz.
Gostei.
Gostou?
Essa é a ousadia que a gente espera numa bold.
Com certeza, né, pai? Com certeza. Palpite aí do jogo.
Palpite. Vou apostar em 43 pro Eagles. Sacanagem.
Não, cara, se eu fosse... acho bem razoável apostar no Eagles essa semana.
Cara, se fosse o Léo ia estar apostando um placar assim, porque ele é mau caráter.
Ele quer ser do contra.
Não, porque aqui a gente tem que apostar com um selo clubista, né? Porque a gente tá falando com o pessoal que só torce por Dallas. A gente não pode chegar aqui e falar, pô, Cowboys vai perder. É, por mais que a gente ache, a gente tem que dar um palpite clubista aqui pra galera.
Com certeza.
Eu acho que o Cowboys tem menos chance de vencer nessa semana do que em todas as outras, né? Eu acho que de todas as semanas que a gente teve de jogo até agora, essa é que a gente tem menos chance de vencer. Ou pelo menos tá no top 3 aí de menos chance de vencer. Mas eu vou apostar num 35 a 31.
Tá bom.
Cobra.
Boa. Cara, eu vou ter que falar 31 a 27, Calbão também, mas a verdade é que eu acho que o Eagles vai levar essa, né? Mas vamos falar, vamos tipo, foco no G4 ali pra não ter
que ficar... Cara, pior que eu tô com mau pressentimento pra esse jogo também, mas...
Ah, não tem como ter um bom pressentimento, cara. Na boa.
Mas eu tô com...
Mas não dá.
Fé que o Calbão vai fazer a camisa pesar.
É, só se for mesmo, né? Bom, mas beleza. Quer falar alguma coisa sobre o site? Tem alguma notícia?
Cara, só isso mesmo.
Fala da Jersey, que é bom falar da Jersey.
Ah, quem quiser comprar a Jersey, Tio Sam Sports, o link vai estar na descrição, 10% de desconto com o cupom BlueStarBrasil. Só acessa lá, tem Jersey de todos os jogadores, inclusive do Taco. Falando do Taco, cara, eu comprei o boné.
Comprou o boné?
Comprei. Vai ter um parceiro meu, vai estar em Nova York agora, fim do mês. Aí mandei o boné pra chegar no hotel dele. Aí ele vai trazer pra mim.
Boa, moleque. Depois você recebeu
o
boné e vai, né?
Ou seja, Taco Defensive Player of the Month em dezembro.
Nossa, se Deus quiser, 7 sacks já... no Ents.
É, exatamente. Já pode ir apostando aí.
Ah, lembrando que o jogo é o Sunday Night. Então, obviamente, tem transmissão.
É, exatamente. Pô, cara, a gente fala tanto do jogo, a gente esquece de falar o horário. A gente
tá aí. Ah, bom. O importante é passar informação, né, Cláudio?
Sunday Night, 11h25, horário de Brasília. Que dia? Que dia do mês?
Ah, domingão.
Dia 19.
É, sei lá, não sou ruim de número.
Onde vai ser o jogo?
Em Dallas, pô.
Onde vai passar o jogo?
ESPN.
Quem vai narrar o jogo?
Quem vai narrar vai ser o carequinha, Mike Tirico, mano.
Pô, achei que você ia falar Everaldo e Paulo Antunes.
Eu não vejo jogo com eles, mano. Mike Tirico
Chiquicão da massa deu moral pro Blue Star Brasil, hein?
Pô, lógico, não vai ficar assim. Quando que o Everaldo mandou vídeo pra gente?
Pois nunca mandou. Chiquicão mandou um abraço pro Blue Star Brasil, o Everaldo nunca mandou.
É, exatamente, mano. Tá na frente.
Façam essa parte do podcast chegar no Everaldo pra ele mandar um alô pra gente.
Exatamente. Bom, beleza.
Então é isso.
É isso aí.
Sorte no Fantasy aí pra essa semana.
Valeu, vou precisar, Flat. Você também.
A divisão 1 vai. Tem que ter a diretoria, senão.
Não, tem que ter.
Ela não tem nenhuma graça.
Não, eu, você e Léo temos que ter ali. E se acontecer alguma coisa, você tá petão, já tô avisando.
Se é pra cair um, que seja o Renan.
Com certeza, mano. Com certeza. Mas demorou. É nóis, galera. Falou, um abraço.
Valeu.
Playmaker, Michael Irvin, that's my all-time favorite. Hey, legendary, just like Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry, up in heaven.